Professor Júlio César Leitão, ele que é ambientalista, é presidente do Clube da Árvore, conhece demais esse tema. Como é que o senhor está vendo essa discussão nas entrevistas, nos programas, nos debates, sobre o meio ambiente dos nossos candidatos, sobretudo majoritários, ou o senhor nem está vendo?
Olha, eu estou observando e eu estou ficando cada dia que passa mais preocupado. Os nossos candidatos pouco falam da nossa questão ambiental, sobre os cuidados dos nossos rios, o cuidado com as nossas águas, sobre o desmatamento, ouvindo muito pouco.
Uma das coisas que mais se fala é o agronegócio e tal. E a gente sabe que a agricultura é a atividade que mais consome água. Aí como é que a gente vai ter qualquer atividade sem água, né? Então a gente está esquecendo que os recursos naturais, eles são anteriores aos recursos econômicos ou não?
É verdade, estamos atrás do desenvolvimento sustentável. Nós queremos sim as atividades acontecendo, as indústrias acontecendo, isso dá emprego, isso dá renda, isso é muito bom, mas temos que ter todo um controle. Pessoal, hoje no debate, o próprio debate aconteceu agora, essa semana, o pessoal, eles ficam assim tão preocupados com outros assuntos e não estão nem se importando para as situações que estão acontecendo. Tu vê, São Paulo hoje está seco. Outros lugares estão secos, sem água. Nós estamos numa situação séria aqui, o clima mudou. Tudo isso consequência do grande desmatamento da Amazônia. Os nossos rios voadores pararam de voar. Acabou. Eu não ouvi nenhum deles dizerem sobre a recomposição, a preocupação de repovoar, de reflorestar, a preocupação com as nossas nascentes, a preocupação com as nossas águas. Ninguém falou nada. Última semana, nada. Até agora, nada.
O que a gente pode depreender da ausência dessa pauta na fala dos candidatos?
Se um dia se nós pudéssemos ter feito uma previsão tão sinistra como está acontecendo agora, seria coisa assim apocalíptica. Quem poderia imaginar que a Cantareira iria secar? Quem poderia imaginar, sabe, que houvesse racionamento de água como está acontecendo no Sudeste? Quem poderia imaginar que o fluxo das nossas chuvas poderia mudar? É tudo que nós previmos em nossas palestras, nossas conversas, sabe, ambientais. Os nossos rios aqui estão cada dia que passa diminuindo mais de volume. A nossa captação de água aqui na nossa cidade, sabe, está diminuindo. Aqui nós temos um racionamento de água já há alguns anos. Você recebe água durante 20 horas, durante um dia, e fica 3 sem receber água, sem ter cisterna. Nós estamos assim aqui. Nós já vivemos isso aqui aproximadamente uns 7 anos, porque não temos água suficiente. E a SEDAE agora passou um aviso para a gente que nesse verão nós vamos ficar um dia só com água e 5 sem. Agora, o que nós temos feito aqui como Clube da Árvore, como ambientalistas, como os guerreiros ambientais? Temos colocado na cabeça, tentando colocar na cabeça dos nossos prefeitos, nossos vereadores, nossos deputados, até dos nosso futuro governador, que vamos preservar nossas nascentes, vamos reflorestar as nossas nascentes, vamos salvar as nossas nascentes. Senão a coisa vai ficar complicada. Essa semana agora, o Rio São Francisco, Bete. Pelo amor de
Pois
Deus, o Rio
é,
São Francisco.
professor, pois
Rio
é
São
que.
Francisco, velho Chico, um morrinho, sabe, que a gente tem andando só no Brasil. O Rio São Francisco, uma das suas principais nascentes, zerou pela falta de cuidado, Beth. A culpa não é de São Pedro. O que tem culpa é o homem aqui embaixo que não está fazendo o seu dever de casa. Esse que é o problema. O negócio aqui está ficando crítico.
Esse monte de buraco que está aparecendo na Terra, o senhor está acompanhando isso? Eu lembrei porque o professor, gente, é especialista em petróleo, que é um dos maiores emissores de gases, né, que causam efeito estufa.
Pietro, temos visto e temos analisado isso com certo cuidado, né? Para a gente procurar ver se isso aí é algum efeito de algum tipo de exploração. Estamos realmente preocupados com isso também. É como se o solo perdesse a sua sustentabilidade, Beth, e afundasse. Então é uma situação que a gente não está entendendo se é uma exploração, se foi alguma situação que aconteceu no passado, ou se algum movimento geológico, sabe? Lá embaixo, será que está se movendo alguma coisa? Uma plaquinha está se movendo? A gente não sabe ainda, entendeu? Então a gente está assim, receoso de falar alguma coisa. e apontarmos o erro, né?
De qualquer forma, não é uma coisa legal, né, professor? Principalmente quando acontece em cidades.
Não é uma coisa boa. Alguma coisa está acontecendo aí por baixo que a gente não está dominando ainda. A gente não percebeu ainda, né?
Falta investimento em ciência e tecnologia. Isso também foi um tema muito pouco, né, abordado, assim, dentro do nosso país. Que análise o senhor faz disso, professor? Dessa ausência, né, de uma preocupação em se pesquisar, em se analisar cientificamente essa questão ambiental?
Na verdade, nos últimos 20 anos, nós temos tido uma ausência completa de estudos. Temos muita coisa a pesquisar, sabe? Temos muita coisa que nós precisamos conhecer e nós não temos tido investimentos. Muita coisa tem parado. Sabe? Ciência e tecnologia deu uma parada violenta. Essa coisa bacana que nós tínhamos antes de nós irmos realmente aos biomas, entrarmos na nossa Amazônia, querer entrarmos, enfim, mergulharmos no mar. Essa coisa toda que nós tínhamos de pesquisa parou. Sabe, foram dadas outras prioridades, o pessoal esqueceu essa coisa que tinha que ser feita, que nós conhecermos a nossa casa, sabe, o pessoal esqueceu, o pessoal deixou de lado, os investimentos na área do estudo realmente pararam. Nós não temos mais aquela cadeira bacana de pesquisa, nós não temos mais ninguém atrás daquela descoberta legal, sabe. Falta realmente muito disso. Ciência e tecnologia parou em todos os departamentos, seja ela federal, estadual, municipal. Ninguém está preocupado com isso no momento.
Queria lhe passar aqui a pergunta da nossa ouvinte Ana Leite. Ela conta que ela está em ambiente de cerrado. Ela diz, professor Júlio César Leitão, moro aqui no sul do Piauí, em Santa Filomena. As chuvas aqui andam muito escassas e o bioma aqui é de cerrado, mas está comprometido, até porque há muitas queimadas, muito desmatamento. Ela pergunta se não seria a hora das autoridades e das próprias comunidades fazerem uma campanha de preservação do Cerrado. O Cerrado é o berço das nossas águas, né, professor?
É verdade, Beth. O nosso ouvinte está super correta, já passou da hora. Cadê esse povo? Cadê essas campanhas? Sabe? Nós precisamos ter educação, Beth. Educação ambiental. Nós entendermos que temos que tomar pé dessa coisa, preservar. E ela está correta, a preocupação dela é uma preocupação de todos nós. Se acabarmos com o Cerrado, olha, do Cerrado saem os nossos rios. É daí que temos as grandes nascentes. Nós temos nossos grandes rios todos saem por aí. É fundamental. Sabe, eu fico preocupado com uma coisa. Não tem como fabricar água, não tem como fabricar ar. Nós temos que preservar o que temos, porque depois nós vamos perder tudo. Olha, o desmatamento já está mudando a mão da água. O desmatamento está mudando a direção da chuva. Sabe? O desmatamento está acabando com as nossas chuvas, que são tão preciosas. A importância que nós temos disso aí para a nossa sobrevivência. Uma coisa que o pessoal está esquecendo é que a agricultura precisa de água. O pessoal está contaminando tudo, sabe? E está acabando com tudo em troca de alguns benefícios. O pessoal está olhando os benefícios, mas está esquecendo os malefícios. Nosso ouvinte está corretíssima, Beth.
Parece que os nossos candidatos, de uma forma geral, incluindo todos, mas parece que essa temática, ela não pegou, né? Aí quando a gente fala, seria a hora de fazer uma campanha de conscientização sobre o Cerrado, etc e tal, onde está a proposta ambiental dos nossos candidatos? O que a gente pode esperar, professor, diante disso?
Na verdade, acho que não temos que esperar nada, né? Porque eles não estão se comprometendo, eles não estão mostrando nada, eles não estão apontando nada, eles não estão vendo coisa alguma. Gostaríamos de coisas mais concretas, sabe, Beth? Coisas realmente diretas, faremos assim. Isso será feito desta forma. Não, a gente vê o pessoal agradando as grandes corporações, a gente vê o pessoal agradando o grande sistema. O pessoal está esquecendo que o rio vai ficar lá esperando, mas se não tiver mata ciliar, ele vai acabar. Se a gente desmatar o topo do morro, como é que eu vou fazer a minha nascente continuar? No nosso caso aqui do Rio de Janeiro, nós começamos aqui nas plataformas de petróleo a fazer a dessalinização também nas unidades flutuantes, né, nas plataformas. Começamos a fazer. Só que o alto custo não valia a pena.
Uhum.
É muito caro você dessalinizar a água, porque você vai dessalinizar e em seguida vai ter que colocar os sais minerais. Então, um litro de água dessalinizada aqui no nosso caso, fica muito caro. É mais barato a gente comprar água em terra, como é feito, e transportar através de navios até as plataformas. Sai muito mais barato. Tipo assim, sai uma economia de aproximadamente um quinto, né? Então, se uma água dessalinizada custa um real, você compra essa mesma água por 25 centavos, por 20 centavos. Aproximadamente isso, né?
Por que que, diante de um quadro tão óbvio como esse, o senhor acredita que essa pauta esteja sendo, assim, quase que invisível?
Só pode ser falta de visão, né? Que é um absurdo o pessoal literalmente tapar o sol com a peneira, né? Tá nítido. Se eu não tenho água, como é que eu vou tocar uma turbina elétrica? São Paulo parou, como você bem lembrou aí. A pessoa da Cantareira parou de gerar energia elétrica porque não tem nem água para beber. Ou seja, vamos puxar desse negócio da onde? A única vez que eles falam de meio ambiente é sobre energia. Enquanto você tem outras gerações de energia que podem ser muito bem aproveitadas, e o pessoal nem comenta. Temos tecnologia hoje, Beth, para transformar todo o lixo gerado em energia, energia maravilhosa. Nós geramos muito lixo e jogamos tudo isso num buraco para apodrecer. Ninguém aproveita nada. Um ou outro que aproveita, uma ou outra ação que acontece. Mas cadê o estímulo? Cadê o desenvolvimento? Cadê a cobrança? Cadê aquela coisa bacana de vamos fazer juntos? Vamos aqui, o banco aqui vai financiar para você, depois você devolve para o banco numa taxinha bacana de juros? Nada. A gente não vê nada acontecendo. Até a hora que acabe tudo. Quando acabar, como acabou agora a Cantareira, Deus queira que volte a chover agora nesse período, mas se não voltar, Beth, o que nós vamos fazer?
O que o senhor diria aos nossos eleitores? Ainda dá tempo de fazer essa cobrança? O que ainda podemos fazer como eleitores, como cidadãos, como seres humanos viventes desse planeta para chamar a atenção dos nossos candidatos para a importância dessa pauta?
Usar a maior ferramenta que nós temos, as redes sociais.